programa que você ouve agora é uma produção da Central 3. Começa agora com Gil Luiz Mendes, o seu podcast de futebol nordestino. É o Baião de Dois, aqui na Central 3.
Abidão, vai já pra sala que hoje tem Baião de Dois. Ai, 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 mas um que quanto sois. Se o Baião é bom sozinho, que dirá Baião de Dois.
Ah, repare não, mas enquanto engoma a calça eu vou lhe contar.
Tá no ar a 17ª edição do... O 17ª, eu tô falando 17ª, não é? Porque eu não troco aqui o texto. É a 23ª edição do podcast Baião de 2, onde futebol e elementos da cultura nordestina se misturam. Ele tem debates, entrevistas, informação e muito mais. Eu sou o Gil Luiz Mendes, comigo aqui no estúdio Sócrates Brasileiro, em São Paulo. Raul Holanda, tudo bem, Raul? Como é que você tá?
Fala, Gil.
Maravilha.
Aqui, tá... Vamos lá falar do Nordeste. Tá numa fase meio ruim esse final de semana, mas...
Pois é, né? Vamos indo. Poucos times do Nordeste se deram bem nesse final de semana, últimas rodadas, né? E por telefone, direto de Salvador, Herben Gramacho, editor de esportes do jornal Correio da Bahia. Herben, seja muito bem-vindo aqui ao programa, as portas estão abertas para você.
Boa noite, Gil. Boa noite, ouvintes. Prazer estar aqui junto, viu? Minha estreia.
Maravilha. Vamos falar um bocado sobre um monte de coisa aqui sobre o Nordeste, em falar da sopa de letrinhas dos nordestinos, né? Série A, Série B, Série C e Série D. Vamos começar agora então para os destaques do programa de hoje. Jogo da quarta divisão do Campeonato Brasileiro termina na delegacia. A má fase do América de Natal só aumenta e até gol de goleiro o time anda levando. Vitória consegue mais um resultado importante fora de casa e, por enquanto, é o melhor nordestino na Série A. No meio da tabela, o treinador do Bahia diz que não é hora ainda para se desesperar. E no quadro Histórias do Futebol Nordestino, o pessoal da página Futebol Eterno vai trazer a história de Tiquinho e o gol aos 45 do segundo tempo para o tetracampeonato do Ceará.
Esse jogo não é...
Os ouvintes podem estar sentindo a falta de Maurício Targino, né? Que não chegou ainda, mas calma. Daqui a pouco você vai ouvir um barulho muito grande nesse estúdio, então é porque é a chegada triunfante e galantiosa de Maurício Targino aqui nos estúdios. Por enquanto que ele não chega, a gente vai falar que após o apito do árbitro Diego Pombo Lopes, finalizando o primeiro tempo da partida entre Central e CSA, válida pela quarta rodada da Série D do Campeonato Brasileiro, jogo realizado lá em Caruaru, em Pernambuco, o zagueiro Douglas do time alagoano se envolveu em uma confusão e se estranhou com o policial do Grupo de Ações Táticas do Interior, o famoso GAT. De acordo com a Polícia Militar de Pernambuco, o jogador teria proferido palavrões e chutado o PM, que teve a ajuda dos demais policiais para conter a situação. E no fim da partida, o jogador foi levado até a delegacia de plantão, onde assinou um termo circunstanciado de ocorrência, o famoso TCO, por desacato e agressão contra o policial. Só que isso deu uma confusão dos diabos. Parte da torcida centralina, que estava na arquibancada da Avenida Agamenon Magalhães, com parte ali do Luiz Lacerda, começou a provocar os atletas de Alagoas e jogou água, ficou xingando lá. Só que a torcida do CSA, que estava do outro lado, que é o lado do tobogã do estádio, começou a jogar pedras em direção ao gramado, onde estavam os policiais militares. E aí, o que é que fez a PM? Começou a atirar contra a arquibancada. Atirou bala de borracha contra a arquibancada. Não sei se tinha mulher, se tinha menino. E meteu bala em todo mundo, também jogou bombas de efeito moral. Que polícia bem preparada, hein, Raul?
Essa polícia de Pernambuco, às vezes, surpreende, né? A gente já tem um histórico aí do Náutico e Botafogo. É lamentável, né, esse exemplo que a polícia dá, e é estranho também o jogador chegar e falar isso do nada, sei lá.
Não, fica essa coisa no ar. Tudo é um pouco estranho. A diretora do CSA mandou uma nota dizendo que não reconhece isso que a Polícia Militar de Pernambuco fala, que o jogador agrediu o policial, mas o jogador, por ter sido no TCO, ainda pode ser chamado junto
a... É muito estranho um jogador dizer que a polícia chegou e bateu nele e xingou.
Não fez nada. O policial que disse isso.
O policial disse isso.
Que o jogador bateu.
Não tem virgem no cabaré, né?
Pois é. Herben, você já ouviu uma história parecida como essa de jogador chutar policial?
Esse aí tem que ser cabra macho mesmo, viu?
É um black block da bola, né?
A situação já não tá fácil, ainda tem uma confusão dessa.
Não, e lembrando uma coisa, que até eu tava lembrando, policial militar, se você pensar bem, um jogo de futebol é uma atividade particular, né? Então, policial é para fazer ronda ostensiva pelas ruas. É uma coisa que eu sempre me pergunto, por que a polícia tem que fazer
dentro do estádio, né?
Eu me lembro muito também, o outro lado, quando lá Vasco e Atlético Paranaense...
No estádio Joinville.
Em Joinville. Teve aquele quebra-pau todo
que
porque
não tinha polícia.
Não tinha polícia.
Exatamente.
E aí chegou o Mauro Stagino aqui agora, eu lhe pergunto, Mauro Stagino, você vai estar viajando aqui, mas o assunto é... Não sei se você viu a questão lá do CSA contra o Central, aquele quebra-pau que teve dentro tal. Liga o telefone, Lumino, fala aí agora.
Oi.
Pronto. Na sua opinião, tem que ter polícia militar dentro do estádio?
Jamais. É assim, é o erro que é cometido fora do estádio, transferido para dentro dele. Se não se consegue fazer um trabalho de prevenção para evitar que os maus elementos, que os marginais travestidos de torcedores entrem no estádio, não é lá dentro que vai se resolver, que você vai ter criança, você vai ter mulher, você vai ter grávida, você vai ter a porra toda. Assim, a polícia militar em si é um erro. Dentro do estádio é apenas uma repetição desse mesmo erro num universo mais reduzido.
Só uma questão também que eu queria levantar. Parabéns para o torcedor do CSA. Foram mais de 10 ônibus saindo do Maceió em direção a Caruaru. Cerca de mil e pouquinhos torcedores do CSA. A diretoria do Central tem disponibilizado 600 e poucos ingressos, mas teve que liberar mais carga. E foi uma bonita festa. Eu vi algumas fotos da torcida do CSA, que está fazendo bonito na Série D. É um dos líderes da competição, do seu grupo, do grupo A6.
Divide com o Central, né, a liderança?
São três grupos dividindo. Tá o CSA, o Parnaíba e também o Central. Herben, vocês aí em Salvador têm acompanhado também a Série D ou só a gente que é doido?
Não, a gente é um pouquinho doido também. Na verdade, a Bahia tem três times na Série D, né? Agora tem dois. Na verdade, o Galícia ainda vai jogar as partidas que faltam para cumprir tabela, mas já está eliminado porque perdeu os quatro jogos. Mas o Fluminense de Feira e a Juazeirense fazem boas campanhas, então estamos aqui na expectativa, acho que os dois vão chegar ao mata-mata. O Fluminense lidera o grupo dele e a Juazeirense é vice-líder do grupo, que tem o Picos como líder, o time de Carlinhos Bala.
Isso é o alto, né? A gente falou dele aqui semana passada bastante. É o time que tem invicto, né? Tem 12.
Ganhou essa
rodada. Ganhou de novo o Altos.
Tá com 12 pontos. A Juazeirense tem 7.
Não, e o Alto só ganha de goleada, bicho. O último jogo do Alto, deixa eu pegar aqui, foi 3-0 contra o Icasa. Ele já tinha metido 5 antes do Icasa, agora meteu mais 3. O time tá 15 pontos, 15 gols pró, 1 contra, 14 de saldo, 12. Não empatou, só levou um gol. A equipe vai ser batida, a gente falou que é um time que começou em 2013, né? Então, se desconfia também de muito de onde vem esse investimento todo do Alto pra estar fazendo essa campanha na Série D, né?
Vamos ver no cruzamento também, né? Às vezes pega um grupo meio fraco e na próxima já leva a tromba, não sei.
Fortaleza da D, né?
Fortaleza da D.
Não, calma. Falando de Série D, vocês que têm algum outro destaque pra Série D? No grupo A7, o Globo é o líder com 10 pontos. O Potiguar de Mossoró, os dois times de Natal aí, do Rio Grande do Norte, né? O Potiguar também é líder do grupo A8. Tem muito... O Flu de Feira, como falou o Herben também, tá com 7 pontos. Lembrando, só tem mais duas rodadas para terminar essa primeira fase, né? Já foi a primeira rodada do retorno, esse final de semana. E aí a gente já vai começar a saber dos 21 times nordestinos quais que avançam à próxima fase.
Passando dois de cada grupo, né?
Passa dois de cada grupo, exatamente.
Passa o primeiro e os 15 melhores segundos. Eu nunca vi um regulamento desse, né? Tem 17 grupos e os 15 melhores segundos passam.
É só pra
complicar, pra gente gastar linha no jornal explicando isso, não poder dizer que são os dois primeiros.
Mas na Copa do Nordeste foi assim também, né? passa os primeiros, segundos e os quatro os três melhores terceiros de quatro grupos.
Na Eurocopa também agora.
Eurocopa também.
Teve isso, né? Umas fórmulas que... E a Série D, bicho, é muito engraçado, porque tem grupo com quatro times, tem grupo com três times. Ou seja, pode ocorrer de um grupo ter dois classificados e um só fora. É meio complicado entender, né, Erben?
É. Aqui da Bahia eu diria que o Fluminense de Feira é o mais forte mesmo. Ele não é líder por acaso, não. Dos três baianos, um que eu diria que tem condição de brigar vai ser o Fluminense de Feira. O Juazeirense pode fazer uma graça ali, mas é difícil subir.
A Juazeirense que participou da Copa do Nordeste esse ano, né? Mas não manteve, né, essa regularidade para o resto do ano, né?
É verdade, perdeu alguns jogadores, com alguns meninos da base, mas é um time que tem um projeto, assim, eles pensam em um dia subir, entendeu? Acho que ainda é cedo para dizer, pensar que vai ser nesse ano, mas é um time que daqui a uns 2-3 anos, mantendo esse ritmo, a tendência é ele estar mais ajeitadinho.
É, vamos passar aqui pro próximo assunto. Aumenta aí, o que é que tá tocando aí, Lucasinho, hoje? Clássico. Novos Baianos, clássico aqui, Lucasinho, um homem de caculé, mais um baiano aqui, nosso baiano fixo aqui dele.
E aí, cabra? Tudo bem? Tranquilo?
Certinho?
Tudo em ordem.
Que maravilha.
Curtindo a vida, só na
vida mansa esse Lucasinho. Fala da Série C, lá na Arena Pantanal, para não deixar ser diferente, né? Toda a arena, a maioria das arenas que construíram pelo Brasil afora ficam vazias, não foi diferente no último final de semana, no jogo entre Cuiabá e América pela Série C, a sétima rodada, e ficou o empate em 2-2. Os gols do Mecão foram marcados por Thiago Potiguar e Luiz Eduardo, e os gols do Cuiabá foram feitos por Samuel e Enal. Detalhe que Enal é o goleiro do time do Centro-Oeste e marcou gol nos últimos
minutos. Enal é aquele Enal.
Colombiano, né?
Não, acho que não é não. Tá. Não. Eu acho que não é não.
Mas tem um goleiro colombiano.
Sim, é Enal. Jogou no Santos.
Enal Júnior, será?
Eu não sei se é. Eu posso até procurar aqui, ver se é, mas eu acredito que não. Mas a fase lá no América do Natal tá muito boa, não, né? Trocou Sérgio Justina por Francisco Diá. Já vem numa draga há algum tempo. Hoje ocupa a sétima colocação com 8 pontos e leva gol de goleiro no último minuto. O desespero também do Cuiabá foi meio grande, né? O América é sétimo, o Cuiabá é oitavo, estão brigando ali. O Cuiabá saiu da zona de... Estava perto da zona de rebaixamento e agora fez 6 pontos. Leva gol de goleiro, aumenta a crise, Raul?
Rapaz, pros dois ali, né? América só faltando na Série C e o Cuiabá também. Os dois lutando pra não cair.
Exato.
Lutando pra não cair. Mas tem o bom pro América é que ainda tem muitas rodadas pela frente, né? Ainda vai ter o retorno. Eu acho que mais 10 rodadas, se não me engano.
Não tá na sétima rodada, né? São 19 rodadas.
São 18, né?
18 rodadas.
É. Acho que tem tempo de se recuperar ainda.
Que falado mais uma vez desse América do Natal, Maurício Targino.
Jogou de azul?
Não, jogou de vermelho.
Jogou de vermelho.
Foi o Cuiabá que jogou de azul, né?
Exato.
Tomou gol do goleiro do Cuiabá. Tem muito o que dizer deles, não, pô. Mas quem sabe estreando a camisa nova, a maré mude, né? É vestir azul e a sorte mudar, né?
E você também, Herbert, tá acompanhando também a Série C. Vê que há muito tempo também que o América do Natal não venceu. O América do Natal, a campanha dele, só tem 2 vitórias. Duas vitórias, 2 empates e 3 derrotas. Demitiu o Sérgio China recentemente e também não tem um bom retrospecto dentro de casa. Como é que vocês... Não tem nenhum time baiano na Série C, né?
Ô Gil, não tem não. Já tem um tempinho, inclusive, que a Bahia não consegue nem fazer graça. Aliás, em 2014 a Jacuipense fez uma graça, mas perdeu por Confiança no último mata-mata da Série D e aí não subiu. Mas já tem um tempinho que a Bahia não tem um time na Série C. Você falou de tomar gol de goleiro nos acréscimos, o nome disso é descaração, né? A gente procura uma palavra mais adequada, mais correta, mas na prática, no popular, é descaração, né?
E detalhe, que não foi um gol de cabeça. Ele foi pra área, o goleiro, rolou o cruzamento, só que ele tentou subir, dividiu com o goleiro do América, a bola sobrou para um atacante do Cuiabá, que deu a bola voltando e o cara fez o gol de primeira. Pegou essa bola de primeira, ou seja... É mais humilhante, né, Targino? Levar gol de goleiro com o pé ainda.
Foi com o pé o gol.
falar, precisa de Twitter, bicho.
Foi com o pé o gol. Não, ainda tô perplexo com isso. Eu tava procurando isso aqui pra não, pegar mais informações, mas.
Foi assim, eu vou.
Descreva.
Descrever. Um lateral não, escanteio pro lado direito.
Escanteio pelo lado direito.
Cruzou
a bola.
E aí o goleiro lá, o Enal, dividiu com o goleiro do América do Natal, que ficou no chão.
Dividiu o goleiro, caiu o outro.
A bola caiu no pé do atacante, que deu voltando. Do que ele deu voltando, o goleiro pegou de primeira.
Muita coisa agora.
E bateu, cara. Você tá vendo o narrador, Lucasinho. Gol de pé mais humilhante, né, de goleiro. Dentro da área, de primeira.
Sem comentários, velho. América, desista. Não vai subir.
Calma.
Não vai subir, não. Não pode. O time tomou gol de goleiro com o pé. Não pode subir.
Só tirando a dúvida aqui, o Enal era ídolo do São Bento aqui de São Paulo. Passou 5 temporadas lá.
Então não.
Acesso. Não é o
não
colombiano.
Não é o
Enal.
Isso é outro Enal. Passar aqui a classificação da Série C. O Fortaleza é líder. Como sempre, né? Líder da primeira fase. Vamos esperar o Fortaleza na segunda fase para vermos o desempenho do tricolor do PC. Em segundo, vem o Botafogo da Paraíba também com 12 pontos. Com 12 pontos também Asa e Salgueiro. São os 4 times que hoje estariam se classificando para a próxima fase da Série C. Então, uma briga boa porque o ABC, que é o quinto, tem 11 pontos. E o Remo, do senhor Valdemar, agora que é o novo técnico
senhor
do Remo.
Valdemar.
Senhor Valdemar de Oliveira. É o técnico, mas estreou perdendo, né, pro Salgueiro.
Acontece.
Inclusive. E depois, América de Natal, Cuiabá, Confiança e River. Eu acho que o River aqui, que tá com 2 pontos, já é meio que carta fora do baralho. Mas até o Confiança tem 6 pontos, não sei. Pode chegar a uma briga, mas pelo que tu vê, o Confiança jogando...
Só uma correção aqui. Valdemar Oliveira é o teatro lá de Recife.
Valdemar Lemos. Que é irmão do Oswaldo Oliveira. Isso. Família Lemos Oliveira, me confundindo aqui.
Ídolo do esporte.
Valdemar Lemos? É. Chorão do vestiário.
E Oswaldo Oliveira também, tá indo no mesmo caminho, né?
É. Mas não vai cair, né? Diferente do irmão, não vai cair.
Vamos, daqui a pouco a gente fala disso. Estamos chamando de muito pernambucano. Vamos expandir o Nordeste todo, desbravar o Nordeste todo. Da Série C, próximos jogos, na próxima rodada, 8ª rodada. ABC e Cuiabá, River e Salgueiro, Botafogo e Asa, Remo e Fortaleza, Confiança e América de Natal. Continuaremos acompanhando tudo que passa pela Série C.
Confiança e América de Natal. Dá pra confiar no Confiança nessa... Saudade.
Joga em casa, né, o Confiança.
Não quer dizer muita coisa ultimamente, né?
Pois é, né?
Como é o nome do goleiro do Confiança?
Não, do Confiança eu não sei. Esse aqui do Cuiabá é não. Eu não lembro. Mas vamos passar aqui pro próximo assunto. Aumenta o som aí, Lucasinho. Tá muito relaxadinho no programa.
Minha carne é de carnaval. Meu coração é igual. Minha carne é de carnaval.
Ok, vamos passar lá para botar...
O Cajim brincou legal no fim de semana. Tá muito tranquilão e tal.
Ah, mas que sugestão fui eu. Desculpa.
Foi tu.
Tá relaxadão também.
Tá relaxadão também, né?
Eu tento, né?
Tá bem.
Tem que fazer a outra parte aqui, o Yin Yang do programa, Mauro Stagini. Você é um cara que tá meio nervoso, tem que ficar mais calmo. Vamos passar aqui para o próximo assunto. Para alguns, o Vitória fez no último domingo, no empate entre 2-2 diante do Cruzeiro, lá no Mineirão, a sua melhor partida no Campeonato Brasileiro. E alguns dizem que foi até a melhor partida do Vitória na temporada. O técnico Wagner Mancini surpreendeu na escalação e mandou um time a campo com um esquema no 3-4-3. O Vitória chegou a estar perdendo por 2-0, mas foi buscar o resultado e todos os gols ocorreram no segundo tempo. Herber, você que acompanha bem o Vitória aí de perto, você concorda com quem diz que foi a melhor partida do Vitória no ano?
Gil, eu acho que não, acho que é um exagero. Na verdade, assim, o que a gente tem que ressaltar bem foi a maneira que o Vitória conseguiu reagir numa partida que ele tomava 2-0 e tinha um jogador a menos fora de casa. Mas se você pegar o conjunto da obra, os 90 minutos, não achei que foi a melhor partida do Vitória no ano, não. Agora, realmente, você está tomando 2-0 no Mineirão, 40 mil pessoas, você com jogador a menos e conseguir empatar a partida, aí sim é um fato e tanto. Por isso que o Vitória acho que saiu muito fortalecido desse jogo.
É, o Vitória...
Inclusive, pega o Cruzeiro amanhã de novo, né, pela Copa do Brasil agora.
É, novamente, né? E o jogo é na Bahia.
O jogo é aqui no Barradão, exatamente.
Será que consegue repetir um bom resultado dentro de casa, o Vitória?
Acredito que sim. O Vitória é um time até um pouco estranho, viu? Ele é daquele que gosta
de trollar com o comentarista, porque às vezes ele ganha um jogo encardido, perde um jogo fácil, jogo teoricamente fácil, né? Na verdade não é fácil. Mas o time do Cruzeiro também é muito inconstante.
Mas não vem fazendo um bom campeonato, não.
Formulou elenco, tem muito garoto novo, o técnico também se ambientando ainda à cultura do futebol brasileiro, né? O Paulo Bento, que é português. E o Vitória, mas o Vitória tem um ataque muito forte, capaz de decidir a partida, mas o meio-campo não cria e a defesa às vezes dá uns cochilos assim, que quando abre o olho já toma um gol.
E o Vitória tem conseguido os bons resultados fora de casa, né? O Grêmio, né? Conseguiu também agora com o Cruzeiro, venceu o Corinthians dentro de casa, o Inter também, né? Então, os times que são considerados grandes, né? Os times do eixo sul-sudeste, que, candidatos ao título, o Vitória tem conseguido passar, né?
Exatamente. Ganhou do Sport também, que foi um jogo duro, até o Sport ter jogador expulso, né? O Everton Felipe, tava um jogo muito duro, o Vitória não tava jogando bem. E foi justamente naquele jogo contra o Grêmio que o Wagner Mancini começou a usar três zagueiros. Era uma partida que ele não tinha Marinho machucado e não tinha Chiesa suspenso. Então ele perdeu os dois principais jogadores do time e por causa disso ele mudou o esquema, na verdade ele mudou para o 3-5-2. Ganhou do Grêmio com três zagueiros e aí manteve esse esquema com três zagueiros. No último jogo contra o Cruzeiro, aí tendo Chiesa, Marinho e Dagoberto, ele saiu do 3-5-2 para o 3-4-3.
É um esquema bem diferente, né, Raul? A gente não tá habitualmente. Agora tá a moda do...
Eu vi o primeiro tempo desse jogo Vitória-Cruzeiro, nos primeiros minutos, meia hora, sei lá, o Vitória botou o Cruzeiro na roda. Aquela ala direita ali, o Marinho fez o que quis no lateral esquerdo, no Brian do Cruzeiro. Sei lá, 20 minutos, estavam 9 arremates ao gol do Vitória e 1 ou 2 do Cruzeiro. Ele não lançou fortuito, o Cruzeiro foi lá e fez o gol. Mas puta de um jogo do Vitória. Com um a menos, conseguiu empatar. Não, ninguém esperava.
Não vou dizer que é um dos melhores ataques, mas é um que chama mais atenção. Um ataque formado por Dagoberto, Marinho e Chiesa.
Dagoberto a parte tiraria, Dagoberto a parte é um ataque de respeito.
Dagoberto você deixaria de lado aí, não?
Eu mandaria pro inferno.
Dagoberto já foi.
Já foi.
Ah, mas ele sofreu pênalti contra o Grêmio, não foi aí?
Sofreu naquelas, né? Até a página 2, né?
Herbie, como é visto o Dagoberto aí pela imprensa baiana?
Dagoberto chegou pro Vitória em março, se eu não tô enganado. Tenho quase certeza. Foi isso mesmo, em março. Junto com o Chiesa até. E, pra ser sincero, ele veio jogar a bola mesmo de umas 3 partidas pra cá. Então você vê aí de março até o São João, ele ainda tava no soninho ali, no chinelinho.
Tem muito desse jogador que é renomado no Sul, vai jogar no Nordeste, todo mundo acha que ele vai pra curtir a praia, né?
Exatamente. E agora não tá nem dando praia pra ele, tá chovendo aqui, mas ele realmente não tava jogando bem, não. Mas nas últimas partidas o Dagoberto cresceu, foi importante já. Se mantiver esse ritmo aí, vai entrar no trio pra valer. Mas por enquanto, quem tá resolvendo mesmo ou é Marinho ou é Chiesa.
Marinho de nariz quebrado, outro, né? O Marinho tá de nariz quebrado, jogou de nariz quebrado contra o Cruzeiro, é isso?
Exatamente. Ele teve uma fratura no nariz. E aí ele fica treinando com aquela máscara. Uma máscara parecendo Batman. Aí durante o jogo ele bota uma proteçãozinha mais discreta e tá conseguindo jogar. Ele queria muito enfrentar o Cruzeiro, porque ele foi comprado pelo Cruzeiro, né, ano passado, depois foi campeão da Copa do Nordeste pelo Ceará. Só que no Cruzeiro ele não se firmou, não teve muita oportunidade e o time nem fez muita questão de segurá-lo. Emprestou pro Vitória e agora até já vendeu em definitivo. Ele queria muito, queria até bater o pênalti, que o Diego Renan, que é o batedor oficial, não deixou. Mas ele queria muito fazer um gol no Cruzeiro.
Bicho, o Cruzeiro acho que o time tem o maior elenco do Brasil, né? Todo o time do Brasil tem um jogador do Cruzeiro, né?
Um jogador do Cruzeiro, pois é. É verdade.
Não, dos 3 times da Série A, do Nordestino, o Santa tem jogador do Cruzeiro, o Sport tem jogador do Cruzeiro, o Vitória tem jogador do Cruzeiro, acho que é um dos maiores elencos do Brasil, é o time do Cruzeiro. Falando dos outros nordestinos que estão na Série A, Santa Cruz e Sport estão... A dupla pernambucana na zona de rebaixamento, Santa Cruz já está lá 3 rodadas, o Sport tinha passado 11 rodadas, saiu uma, agora voltou mais uma rodada para a zona de rebaixamento. E pelo que a gente vê, são dois times candidatíssimos, né, carimbados para lutar contra o rebaixamento, né, Tadja?
Já tatuaram o Série B 2017.
Já está tatuado. O Sport hoje tem 12 pontos, é o 18º colocado, o Santa Cruz é o 19º, tem 11 pontos, E uma caída drástica, né? São os últimos 9 jogos do Santa Cruz, ele perdeu 8.
Perdeu 8.
Nem empata, é um time que não empata. Só tem 2 empates, 3 vitórias, 8 derrotas. Enquanto o Sport tem 3 vitórias, 3 empates e 7 derrotas. Herber, na tua opinião, você vendo de fora, como é que vê os times pernambucanos? Realmente estão candidatos a ser rebaixados?
Eu lamento muito pelo Santinha, inclusive. Eu sou baiano, mas se fosse pernambucano, eu costumo dizer que eu seria torcedor do Santa Cruz. É um time muito querido. Aliás, o Brasil inteiro acho que gosta de Santa Cruz.
Namoradinha do Brasil. Cinderelinha brasileira.
E o Santa tem um problema que é mais ou menos o que eu falei do Vitória. Ele tem atacantes muito bons, no caso o Kenny e o Grafite. Não estou nem botando o Arthur na conta não, mas Kenny Grafite muito bons e o resto do time não acompanha. Então quando eles dois não conseguem decidir, aí é problema, né? Que é mais ou menos o que está acontecendo agora.
A gente até discute muito aqui no programa que o problema tanto do Santa, até do Sport também, é problema de elenco, né? É um time que são dois times que praticamente mal tem um time titular. A gente pega, tem 5, 6 jogadores ali que são titulares e o resto não tem nem banco,
cinco,
né?
5, 6 com muito boa vontade da sua parte, Caro Gil.
Não, 5, 6, Maurício. Acho que dá pra tirar, dá pra tirar, velho.
Dá nada, pô.
Não tem elenco, de fato, não tem elenco. Perde o jogador.
Os elencos já eram limitados. E no Santa Cruz nem tanto, mas no caso do Sport, foi uma. Passaram a foice ali. Né? Ceifaram o elenco do Sport e trouxeram jogadores de uma qualidade que, pelo amor de Deus, manda o Ender embora pra trazer Serginho. Manda Brocador e deixa André embora pra trazer Vinícius Araújo, que não sabe dominar uma bola.
Do Cruzeiro.
E a negociação dele é canalha, porque o Cruzeiro pegou por empréstimo do Valência ou do Sevilha e repassou ao Sport. Era um contrato de 6 meses que venceu no dia 30.
Renovou, né?
Tá tudo bem, certo, velho.
O Vitória também sofre com essa questão de elenco no. A gente falou que tem 3 jogadores na frente.
Vitória aposta na base.
Jogadores, Vitória não sofre porque tem base, velho.
Porque tem base. É isso mesmo, porque é bem.
Aposta na base.
Mas sofre, viu? Sofre. Mancini volta e meia, se a gente for ouvir as últimas coletivas dele depois dos jogos, em quase todas ele falou que precisa de reforços. Na verdade, o meio-campo do Vitória tem uma dificuldade crônica, realmente. O meio-campo não cria. O time chega graças aos atacantes mesmo que vão levando. Na condição individual, mas o meio-campo do Vitória é muito pobre de criação. Né? E a defesa é aquilo que a gente sabe, né? Um jogo tá bem, mas no outro é uma falha bizonha. Isso não é só do Vitória, não, mas tem sofrido sim. Não é um time que tá tranquilo, não.
O Vitor Ramos não passa tanta confiança assim pra torcida, não, né?
Vitor Ramos, Ramon e agora Canu. Antes eram Vitor Ramos e Ramon os titulares. Ramon é um garoto aqui que o Vitória contratou do Bahia de Feira, ainda com idade de júnior. Ele deve ter de 21 ou 22, depois eu chego aqui. Mas o Ramon teve uma queda realmente no nível das atuações. É um menino promissor, mas está jogando mal. Agora o Canu entrou, deu uma melhorada na defesa como um todo.
O Canu é da base, né?
Oi?
O Canu é da base também.
Não, o Canu ele jogou, fez a carreira toda na Europa, Portugal, na Bélgica, e ele já tem uns 31, 32 anos. Mas deu uma melhorada. Só que realmente a defesa é inconstante, a defesa não é confiável, não.
Vamos passar aqui para os jogos da próxima rodada dos times nordestinos na Série A? Santa Cruz pegando a Ruda. Oi, Heber.
Só queria interromper que a gente falou do uniforme azul do América de Natal. Eu queria só deixar meu registro aqui.
Sim, fica à vontade.
Minha satisfação com esse short vermelho do Sport.
Nossa. Tubinho de ketchup.
Uniforme.
Esse short vermelho do Sport, não me deu uma explicação pra. Não é possível.
A gente aqui no nosso programa, eu acho que toda semana tem que falar de uniforme de time, né? É quase um banho de dois Fashion Week. Mas que a gente é totalmente contra uniformes que fogem do padrão tradicional. Esse negócio da monocromatização do futebol. Pô, foi tão legal no final de semana você ver Itália e Alemanha. Calçãozinho preto, né? Da Alemanha. Pô, aí querem mudar isso aqui no Brasil. Bota o esporte dos 11 jogos que fez. Acho que 6, 7 ficou de azul.
Né? Todos os jogos fora ou foi de azul ou foi de preto com laranja.
Não,
e em casa com o tubo de ketchup, né? Que tá se mostrando uniforme bem pé-quente, né? É até estranho torcer pro time, né? Ver o time jogar com uniforme diferente é aquela coisa, tira o prazer de uma eventual vitória e aumenta a raiva por uma derrota.
É, vamos passar da fase Fashion Week aqui do Baião de 2.
Acho bom.
Santa Cruz Internacional. É, vamos falar. É, Santa Cruz Internacional, domingo, 4 da tarde, no estádio do Arruda. Bronca, né?
Bronca.
É,
bronca
nada. Da... Oxi, pontuou, você tá, ganhou Santa Cruz.
Ganhou Santa. Salvou o Milton Mendes?
Salvou o Milton Mendes, porra.
Será que ele chega até domingo?
Ele chega até domingo. Mas não sei se amanhã, se é segunda-feira, não sei se ele tá mais lá, não.
Não, mas chega até domingo, sim.
Ele não tem mais desculpa, não tem pra onde ele correr.
É mais fácil derrubar Argel.
Já perdeu 8, 7, já tava sem elenco, vai ter reforços, tem uma semana pra treinar, vai jogar em casa. Meu velho, se não ganhar domingo...
É, mas vai pegar um Internacional que briga pra
entrar no G4. Não, mas a Argel também tá sofrendo lá no Inter.
Internacional 20 pontos.
Um dos dois cai.
É jogo pra derrubar técnico?
Opa!
Total.
Opa, no caso do Argel, perdeu o Grenal em casa... E tá vindo perder por vice-lanterna e tá vindo de uma sequência de derrotas.
4 ou 5 derrotas.
Oxe, cai. Vai ter guilhotina.
Na tua opinião, quem cai domingo, Argel Fux ou Milton Mendes?
Milton Mendes tá salvo. Se for pra cair, cai Argel. Esse time do Inter também não tem nada demais, né? Nada demais. Fez aquela graça ali na ponta da tabela, mas se você for esmiuçar... Ele não tem nada que o Sport não tenha, que o Vitória não tenha, que o Santa não tenha.
Graça por graça, na ponta da tabela, o Santa Cruz fez uma bela graça no começo do campeonato, né, Raul?
É. Tô até esquecido já, faz tanto tempo. Mas vamos...
Domingo.
Vamos dar uma arrancada de novo.
Domingo.
Domingo. 1-0, Santa. Grafite, vai.
Tá, 3-0, Santa.
Tem um medo contrário a falar isso, velho.
3-0, pô. Tá com medo de quê, pô?
Eu tô com medo, 1-1.
Pessoal quer derrubar a Argel, vai por mim.
É o jogo pra derrubar técnico, vamos fazer aquele corpinho mole, né?
Vamos fazer, relaxa.
Eu vou de 1 a 1. Ponte Preta.
Eu sou. 1-1 cai os dois, pô.
Sim, problema deles. Ponte Preta Esporte, sábado no Moisés Lucarelli. Você vai estar lá, Tagino?
Bora essa porra, né, velho? Fazer o quê?
Vai, né? Jogo 9 da noite lá em Campinas.
Ponte... Essa putaria de jogo, 9 horas. Assim, é segunda-feira, 8 horas da noite.
O que
depois
é pior?
Sábado, 9 horas.
Sábado ou segunda?
Bicho, os dois, velho. Os dois. Segunda tem o pior, porque segunda é o dia oficial de você descansar do futebol. Agora nem isso.
Não, segunda é o dia da resenha, né? O dia da resenha. Agora, nem pode ter mais isso.
É o dia de descansar do futebol, sabe? Agora tem Campeonato Brasileiro.
E vocês viram que tipo, tem uma prévia do jogo agora, os caras vão uniformizados, né? Ontem foi o Gabriel de Jesus, o Cuca e o Diego Souza.
E o Diego,
mas não é a prévia, depois, não.
Eles depois, né? Entraram ao vivo num programa ainda.
Eles entram após o jogo, direto do campo, não passam no vestiário.
Eles estavam uniformizados e tal.
Direto, assim. O nego tá pé da vida.
Não, eles fazem uma eleição durante o jogo. Quem você quer?
É uma palhaçada, assim. Morre logo o futebol, velho.
A segunda sem lei, né? Herbie, você acompanhou isso, o primeiro jogo do dia de segunda-feira. Qual a tua opinião sobre o jogo do dia de segunda-feira e toda essa produção, né? Tudo bem produzido agora, muito menos espontâneo, né?
Rapaz, essa segunda-feira não foi boa, não, viu? Era o dia de fechar o jornal cedo, sair pra tomar uma tranquilo. Agora tem futebol até 10 da noite. Mas ontem eu consegui dar um migué aqui, deixei o subeditor e saí, fui mais cedo.
Tá certo.
Agora a torcida do Esporte, pelo visto, aprovou, né? Que a ilha tava bem cheia ontem.
Novidade?
Pessoas.
Quando tem modinha nova, a turma abraça, meu amigo. Aí não vão dizer porque o ingresso tava mais barato. Tava barato contra o Fluminense, tava mais barato contra o Atlético, tava mais barato contra a Chapecoense. Só que o problema é o dia do jogo, né? Que domingo é dia de ver a namorada, de ir pra missa, almoço de família, né? Segunda-feira é mais legal, dá pra sair pro trabalho e...
Como sempre foi, né? Acho que, não sei, também é uma novidade. Me surpreendeu também o público da ilha, 26 mil pessoas na segunda-feira.
Muita gente do Palmeiras também.
Foi 26 mil total?
26 mil.
26 mil. Você tava indo 26 ou 28, eu tava na dúvida.
Nossa, eu tinha visto 18 mil pagantes, né? Foi 26 mil total, caramba.
Eu acho que foi 26 mil total, se não estou enganado. Posso até pegar aqui.
É o Monday Night Football.
É, a versão canhestra do Monday Night Football, né?
Daqui a pouco vão fazer um hino também pro...
Não, mas já tem o hino do brasileiro. Já
não,
tem
mas um hino só pra segunda-feira.
Ah, o hino pra segunda-feira, né, velho?
I don't like Monday.
Ou então, segunda-feira é meu dia de azar.
Ponte Esporte.
7:30 da noite, Gil. O que você acha? Inventaram esse Vitória e Fluminense aqui, domingo, 7:30 da noite.
Então, também um horáriozinho. Me lembra as horas da Série C. Isso também era 7 da noite, por causa da TV Brasil. 7:30 da noite, bicho. Não, domingo...
O cara... Ô, louco, bicho, olha aí, vai concorrer com o Faustão, meu. Olha aí, bicho.
E chegar, velho, tipo, acabar o jogo 10 horas da noite, 9:30, 10 horas da noite, dia domingo. Bronca, né, velho?
Não, não. Não, e o Barradão, que já é um estádio que o acesso não é muito bom,
não é
então,
muito legal, né?
Se peço pra você do Vitória aí, não vai ser bom, não.
Esses horários de futebol.
Se Deus quiser, vai ter jogo meia-noite pra vender pra China, velho. Tô só esperando, velho. Jogo meia-noite, pô. Portões abertos. Com a PM lá, né? Pra verdade ter segurança, claro.
Não, é engraçado, o Raul lembra
dentro,
muito...
Dentro ou fora?
Dentro, fora.
Raul, Raul lembra muito bem isso. Estamos na 14ª rodada e o Santa Cruz não jogou domingo 4 da tarde. Que é o horário tradicional do futebol.
Em casa.
Em casa.
Jogou
em casa
vai jogar domingo. Vai jogar domingo.
Depois
na
de 14
décima
rodadas.
Quinta, na 15ª rodada.
O Vitória jogou contra o Corinthians, não foi, Erben? Às 14. Às 16.
Sei. Jogou contra o Corinthians e jogou contra o Inter também. É, às 16.
Galo também, não? Contra o Atlético Mineiro? Não foi às 16, não? No domingo?
O Atlético Mineiro também às 16, exatamente. É, então, empatou um
tá
aí.
Bom. Tá bom. Tá... Vamos voltar aqui pra Ponte Esportes e o teu resultado.
Ah, vou torcer pra Ponte, né? 3-0. Eduardo Batista, com saudade do Esporte.
Mas é o primeiro jogo do Eduardo Batista contra o Esporte?
O primeiro jogo do Eduardo Batista contra o Esporte. O
Fluminense ele não fez?
Não, porque
não.
Ele saiu do
Esporte
do Fluminense
na cintura.
Eu acho, sinceramente, que...
Felipe Azevedo.
Não, a benevolência dos ex-jogadores e ex-treinador do Esporte vai falar mais alto, mesmo que eles não queiram. E os deuses darão um empate em 1-1. Pra gente sair. Vai sair não, continuar nessa luta pra
rapaz,
fugir do inferno.
Só dá um. Aquele goleiro do Esporte é um chamagô da porra, viu? Tal do Agenoso não
goleiro,
leva menos de 3 não pro jogo.
Goleiro do time último colocado do Campeonato Brasileiro do ano passado. Tu queria o quê, velho? O cara olha ali. Oxe, aquele cara que era do Joinville, é Vodali. Pronto. É isso.
O teu resultado, Erwin, para Ponte Preta Esporte?
É, eu tô com 2-1 pra Ponte, viu? Não tô muito confiante no Esporte, não.
É, eu também vou nessa de 2-1 pra Ponte. Pelos últimos resultados da Ponte. A Ponte meteu 3 no Santa, né? E ganhou do São Paulo. O São Paulo reserva pensando na Libertadores, mas tá na sequência boa a Ponte Preta jogando dentro de casa contra um time que, querendo ou não, tá meio combalido dos últimos resultados.
Meio combalido?
É, e a Ponte tá na 8ª colocação. A Ponte tem os mesmos 20 pontos do Inter. Ele falou que o Inter aqui tá na 5ª colocação. A Ponte tá em 8ª também com 20. 4 times têm 20 pontos. 5 times têm 20 pontos. Internacional, Atlético Paranaense, Flamengo, Ponte Preta e Atlético Mineiro. E o Vitória vai jogar na próxima rodada contra quem? Deixa eu achar aqui... Contra o Fluminense, né? Como eu tinha acabado de falar. O Erben. Vence o Vitória nesse jogo de 19:30, Erben?
Vou dar um voto de confiança, acho que vence.
Você, Raul?
Da Vitória.
Vitória 2-0.
Eu não, vou botar empate, tá bom, tudo bem. 2-2, não sei. Fluminense também tem essas Coca-Cola todas, tá no 12º colocado.
Perdeu pro Esporte, pô, tem que perder pro Esporte também, pô.
Tá, e tem a mesma pontuação, né, Vitória e Fluminense, os dois.
Perdeu do Esporte e quase perde pro Santo.
Exato.
Tem 17 pontos. É, assim, não tô botando muita fé no Fluminense, não. Eu tô quase mudando aqui o voto também.
Muda que dá tempo, muda.
É, vai, vou de Vitória também, unanimidade aqui. Vitória, vamos passar pra Série B do Campeonato Brasileiro. Aumenta
já
o som.
Já se acostumando, né, pô, que vem.
Aumenta aí, Lopes. Esse meu gomo virado aí, ó, então, antes da Série B ter início, o Bahia despontava como um dos favoritos ao acesso, passadas 14 rodadas, contudo o Tricolor está fora do G4. Com 20 pontos, ocupa hoje a 9ª colocação, bem longe do líder Vasco, que tem 28 pontos, e do CRB, que está na 4ª posição, com 25 pontos. A campanha do Bahia acarretou na troca do comando do técnico. O Doriva foi demitido e quem chegou foi Guto Ferreira e suas grandes orelhas, e foi contratado para reconduzir a equipe de volta aos trilhos do retorno à elite do futebol nacional. Com a semana de clube, o técnico foi questionado sobre a situação do Bahia na tabela de classificação e o treinador pregou que a hora agora é de calma e análise e admitiu que tem preocupação, mas alertou que não é necessário, no momento, entrar em desespero. Erben, desde o começo do ano, desde que esse programa foi inaugurado aqui no dia 19 de janeiro, é que a gente fala que o Bahia tem dinheiro de time de Série A, elenco de time de Série A. Eu vou até repetir a frase do Geraldo de Fraga, que o Bahia é o boy que vai pra balada, paga vodka, paga entrada de todo mundo, paga camarote, mas não pega ninguém. É mais ou menos isso que é a sensação que o pessoal tem na Bahia, Erben?
É mais ou menos isso, sim, viu? Por sinal, parabéns ao autor da frase, quem foi?
Geraldo de Fraga.
É isso mesmo, Geraldo. O Bahia, inclusive, está desde o início da Série B dizendo que tem o melhor elenco ou um dos melhores elencos ao lado do Vasco, mas está só no papel. Na verdade é que no campo o time não está conseguindo jogar essa bola toda que a gente acha que tem, não, e que de fato, pelo nome dos jogadores que o Bahia tem potencial para mostrar, né? Mas já trocou de técnico, agora chegou o Guto, só fez duas partidas, é muito cedo, né? Mas vamos ver se ele consegue ajeitar o time, porque se for deixando o tempo passar, o tempo vai passar, daqui a pouco a gente está na metade do campeonato já.
Por enquanto não tem nenhuma melhora significativa em relação ao que o Doriva deixou, não, né? Alguma mudança muito drástica?
Não. O Guto, inclusive, ele chegou num momento complicado, porque ele chegou, no dia seguinte já tinha um jogo, aí faz o regenerativo, um treino e depois já é jogo de novo. Então ele não tá nem muito tendo o que mexer no time. Na estreia dele tinha três jogadores suspensos, mas ele estreou vencendo, 2-0 no Oeste, agora perdeu já do Ceará no Castelão, que foi um jogo até que o Bahia equilibrou a partida, eu acho, contra o Ceará, mas perdeu de 1-0, que fica. E depois desse jogo de hoje, o Bahia joga daqui a pouquinho, inclusive, 9-0 contra o Vila Nova, né? Aqui na Fonte Nova. É o Bavi. O Bavi da do Bahia agora tá sendo esse. Mas depois desse jogo de hoje, o Guto vai ter 10 dias. E aí sim é que imagino que a gente vai saber de fato o que é que ele pensa pra equipe dele.
Mas tem uma justificativa plausível, Erben, pra um time que tem Brocador, tem Thiago Ribeiro,
Cajá,
jogadores de renome, que qualquer jogador desse tem vaga no time da Série A, né? Qualquer time da Série A aqui. Acho que tanto Vitória e Sport Santo que queria pelo menos três jogadores. Tem alguma justificativa?
Tem o Lomba no gol, exato. Tem Jackson, zagueiro que era do Inter, do Palmeiras. O time tem jogador realmente pra fazer bonito na Série B.
Mas individualmente, como é que eles estão por aí? Estão correspondendo às expectativas da torcida, não, né?
Não. Na verdade, o Brocador tá. O Brocador é o artilheiro do time. Ele tem 15 gols em 23 partidas no ano. Tem 5 na Série B. O Brocador tá fazendo a parte dele. Agora, quem tá muito abaixo realmente é Thiago Ribeiro. Esse tem sido a decepção. O Bahia gastou uma nota, o salário dele é quase 300 pila por mês. Mas tem faltado. O Thiago Ribeiro tá parecendo aquele jogador que se contenta em dominar a bola no meio de campo e tocar pro lado, sabe? Falta aquela agressividade, aquela vontade de decidir, de chutar pro gol, de tabelar, aparecer na frente, fazer gol. O Thiago Ribeiro está parecendo um atacante que não gosta do gol. E ele realmente está tão abaixo do que pode render que hoje ele vai para a reserva.
E a gente vê muito esse jogador que vem do Sul, de algum nome, ganhando tanto de pau, jogando no Nordeste, e o cara fica no chinelinho, né, velho? O cara não quer jogar bola.
Dagoberto.
O cara, ele finge que joga, né? Fica ali e tal. Ganha 300 mil, sei lá, na Ponte Preta, será? Jogando no Grêmio, daria um pouco mais de sangue, né? Eu acho. Eu tenho essa impressão. Tá, já saudade do Brocador?
Porra, ainda mais sabendo que no banco tem Vinícius Araújo, pronto pra entrar. Pelo amor de Deus, velho. Mas assim, parabéns pra Falcão, pra Martorelli. Foram os caras que mandaram o Pandolfo embora.
Tá no Bahia, né?
Tá no Bahia, mandaram o Brocador embora e trouxeram essas perronhas que... Tudo com contrato longo, né? Tudo com contrato longo e... Enfim. Deixa a gente mais rezando que torcendo pro time não cair.
Tem alguma pressão em cima do Pandolfo aí? Porque todas essas contratações passam por ele, né? E não estão rendendo, Herben?
Na verdade, a pressão aqui no momento não tá pro Pandolfo, não. Tá pro presidente mesmo, o Marcelo Santana. A torcida tá muito já no limite, né? O Bahia não subiu no ano passado. Fez um campeonato quase todo no G4. Foram 32 rodadas dentro do G4, mas não subiu. Terminou até em nono lugar, que é a mesma posição que está hoje. E esse ano é o estopim. O torcedor já está no limite dele. Não quer mais nem ouvir o presidente falar enquanto o time não estiver no G4. A pressão é muito mais na diretoria, no caso no presidente, do que no diretor de futebol. Guto ainda está no crédito, né? O torcedor sabe que ele chegou agora. Ele ainda, o time que está jogando, digamos assim, não é o time dele ainda, né? Não tem a cara dele. O Gordiola. O apelido dele aqui é o Gordiola.
Só falando aqui da classificação da Série B, o Vasco, na liderança, compartilhada com o Atlético Goianiense, os dois times com 28 pontos. Um ponto atrás tem o Ceará e com 25 pontos o CRB. São os três times ali, todo mundo ali está meio que junto e pode chegar na liderança. Legal ter dois times do Nordeste no G4, Ceará e CRB, que eram os dois times que a gente não imaginava.
Exatamente. Tirando o Vasco, o resto é surpresa, né? Nesse G4 aí.
Até o Atlético Goianiense também, você acha
surpresa?
Não chegou nem na final do Goiano.
Os outros times nordestinos, tem um pernambucano náutico, na oitava colocação, com os mesmos 21 pontos. Tem 21 pontos, o Bahia tem 20. E, consequentemente, um oitavo, o outro é nono colocado. E o Sampaio Correia, rapaz, que não consegue sair da zona de rebaixamento desde o início do campeonato. Pelo menos agora não é mais o Lanterna.
Deixou pro Tupi, né?
Tá, pro Tupi agora, no Tupi com 9 pontos, o Sampaio Correia com 10 pontos. E na semana que vem teremos um embate de Arlindo Maracanã e Lisca Doido, já que Lisca Doido foi pro Joinville agora. Na próxima rodada se enfrentam aí. E será que vão apertar as mãos?
Nem a pau. Acho que não. Mas vai saber, né? Tá tão domesticadinho, né? O futebol tem que fazer o protocolinho, tem que ser tudo bonitinho, porque as famílias estão assistindo, então desafetos tem que esquecer suas diferenças e apertar as mãos. Tomar no cu.
Já grava um programa antes, né?
Grava um programa antes, dá um abraço, pede desculpa. Não,
mas chega no ônibus junto.
Não, né? Mas pelo que eu conheci, Lisca Doido, que foi nosso convidado no segundo Bando de Dois aqui, é o nosso amigo, eu defendo bastante o Lisca Doido aqui. E até taticamente eu gosto do Lisca, e é um dos personagens que faltam no futebol de espontaneidade, de loucura que é necessária. E além do Maracanã, não acho que não vai ter esse protocolo, não. Acho que elas vão se manter, vai ter aquela meia birrinha, assim como teve com o Lisca e o Neto Baiano. Tal. Acho que tem que manter uma graça. Eu acho que é o jogo que eu vou acompanhar no sábado agora.
Só uma coisinha, Gil, sobre a tabela da Série B. Pela primeira vez já abriu-se uma tampinha ali, né, no fosso do rebaixamento, que o Goiás, ele é o 16º, é o guardião
pontos.
Do inferno, né? Tem 14 pontos e o
Bragantino tem 11,
né? Já abriu uma
diferença
tampa ali, né?
Já não é só uma vitória simples para você ultrapassar,
pra
né?
Pra sair de lá, né?
É.
Mas Bragantino tá lá na Série B, né, irmão? Sempre é bom.
Deixa ele lá, né?
O Bragantino tem eterno na Série B, né? Acho que é.
Não, tem que ir pra C.
O eterno Série B é o Ceará, né?
O Ceará tá 5 anos, né? 3 anos.
Mais.
Não, mas em 2013 ele tava na Série A, eu acho, não?
Ceará?
Ceará foi Série A em 2010, 2011.
Não faz tanto tempo, não. É 5 anos. Acho que o Bragantino é o time que tá.
Mas antes disso,
mais longevo.
Passado mais de 20
então
anos,
é, acho que é isso.
É um time mais.
Nos últimos 27 anos ficou 25 na Série B, uma coisa assim.
E por falar em Ceará, vamos abrir aí a trilha do Histórias do Futebol, que lá vem Júnior Vilela para falar sobre isso.
Olá, amigos do Baião de Dois, eu sou Júnior Vilela, editor do Futebol Eterno. Hoje o nosso quadro sobre histórias do futebol nordestino será um pouco diferente. Não vamos falar de um time ou de um jogador específico, mas de um gol que é lembrado por décadas pelos torcedores do Ceará Sporting Clube. O ano era de 1978, o Vozão era tricampeão estadual e brigava pelo sonhado Tetra contra o arquirrival Fortaleza. É importante lembrar que o Ceará já havia conquistado um Tetra nos primórdios do futebol cearense. Mas esses torneios são até hoje contestados pelos tricolores. Aquela final, portanto, era uma oportunidade para os alvinegros de encerrar qualquer polêmica. A esperança pelo tetra histórico, contudo, parecia que não iria se tornar realidade. O Fortaleza jogava pelo empate e segurava o resultado. O Ceará chegou até a fazer um gol, mal anulado pelo árbitro no segundo tempo. Nada dava certo para os alvinegros até os 44 do segundo tempo e o 0-0 seguia irredutível. Até que no minuto final, no contra-ataque rápido, o atacante Ivani tabelou, foi até a linha de fundo e cruzou para um gol de canela do atacante Tiquinho. Delírio da torcida do Ceará. Foi o gol do Tetra e da consagração do atacante Tiquinho, que ainda é lembrado pela torcida quase 40 anos depois. Para sentir a loucura que tomou conta do estádio do Castelão naquele dia, ouça a narração vibrante do locutor Gomes Faria.
Trazendo a bola agora para o jogador do Dedo, dominando pela metade do campo, levantando para o Taibo Souto, colocou no peito do gramado, vem a Milton, vai roubando a bola, batendo na ponta para Ivani. Momentos finais, a jogada, Ivani passou, atenção, vai marcar o gol, chutou, Tiquinho,
Esse foi Júnior Vilela e o História do Futebol Nordestino. Júnior Vilela, que é sócio-presidente do Califórnias Bar, lá em Garanhuns, também conhecido como Bar de Maria Gorda, né? Júnior Vilela, aquele abraço. Vida Júnior. Eterna ao futebol eterno, né? A página do Júnior Vilela. E hoje teremos o quadro Tarja Preta, falando de coisas da Europa.
É Tarja Preta, é Tarja Preta, tem que ter receita. É Tarja Preta, pode fazer mal pra você.
Maurício Targino.
Vou estar batendo a tecla aqui, né, desses admiradores do futebol gourmet que voltam seus olhos pra Europa, onde, acreditam eles, se joga o melhor futebol do mundo. Eu tenho visto alguns jogos da Eurocopa, o que eu posso dizer é, tirando o estádio lotado e os uniformes mais bem trabalhados, não tem nada de diferente. Nada diferente. E a bizarrice continua também a ponto de ter um time que empatou 5 jogos no tempo normal na semifinal de um torneio eliminatório. Né? Enfim, peguem essa babação de ovo, essa puxação de saco com o futebol europeu e fia lá junto com o Cartola. Abraço.
Esse foi Maurício Targino e o quadro Tarja Preta. Agradecendo, Herbe, meu filho, obrigado, viu, pela sua participação, por falar tanto aí da Bahia, que a gente tava precisando também de alguém que... Muito pernambucano aqui nesse programa, né? Precisava de um baiano aí pra falar um pouquinho do time da Série B e da Série A também. Obrigado, as portas estão abertas, volto sempre, viu?
Eu que agradeço, viu, Gil? Prazer imenso. Pernambucano tem tudo que é canto, viu, rapaz? Pernambucano, baiano, em São Paulo, então.
Ah, Lucasinho aqui, nosso operador de mesa, é de Caculé. Você conhece Caculé aí na Bahia?
Não conheço não, só de nome.
Pronto, o Lucasinho aqui é nosso operador de mesa, que é baiano, seu conterrâneo aí.
Fica tranquilo. Pronto. Que eu não vou falar que Salvador não é Bahia.
Herbie, obrigado, um abraço, viu? Até a próxima.
Eu que agradeço, Gil. Só um registro, eu vi aí que até em Garanhuns já tem bar chamado Califórnia, rapaz. Tá gourmet mesmo esse negócio, hein?
Mas o bar Califórnia não é muito gourmet, não. Raul, Targino, meus amigos, obrigado mais uma vez. Raul, eu tenho que arrumar um quadro pra ele, viu? Já tá fixo aqui no programa.
Não, vai pensando que eu só volto em agosto agora, viu?
Ah, é?
Vou trabalhar, tô indo pro lugar bem lá e trabalhar no Rio de Janeiro, passar 15 dias lá. Época boa, só volto em agosto.
Vou ter que trazer André Baiano aqui pra falar.
Traz com aquele safado pra cá.
Amigos, um abraço, a gente volta na semana que vem na 24ª edição do Baião de 2. Vem aí o Trivela.
Abra. Meu coração, por